Agora, mudando um pouquinho de assunto também, eu soube que,
alô?
Maíra, você
agora
tem um
estão
projeto
me ouvindo, né?
Muito legal.
Sim.
Que é um projeto de capoeira. Conta pra nós como é que funciona.
Não, esse não, não tenho eu o projeto, não.
Não?
Não, não. Eu
como é que
faz...
é? Como é que funciona?
Faz uns 6 anos, talvez, que eu tô envolvida com mulheres capoeiristas, né? Então, eu tô envolvida em elaborar e fazer gestão dos projetos dessas... E são mulheres, né? Eu tô muito direcionada pra energia do feminino, não sei, acho que é um movimento da vida mesmo. Então, eu elaboro os projetos e faço a gestão dos projetos. E assim, eu fui me aproximando mais ao universo da capoeira, da cultura afro em geral. Geralmente, esses projetos, eles têm samba de roda, tambor de crioula... É, eles têm todas as vertentes dessa linguagem da cultura afro, tem questões do feminismo. O último evento, que até o Kendra estava junto ali, falava a questão do colorismo, da cor, né? Elas levaram o tema como colorismo, racismo, racismo estrutural. Então, geralmente são falas muito importantes, de mulheres muito importantes, assim. É, fiz gestão de um projeto que tinha uma mestra lá da Bahia, que teve uma fala lindíssima. Então, assim, é do país inteiro algumas mulheres envolvidas com essa cultura. Eu só tô ali fazendo a produção para elas. O projeto é delas, o mérito é delas, e elas são fabulosas.
Que legal, muito legal. Esses dias eu vi mesmo no, eu acho que foi no canal Off que eu assisti, a história de uma baiana, e ela é transformista, negra, né? Sofre racismo, horrores, e ela é capoeirista e ela percorre os bairros, as periferias para ensinar capoeira, ensinar pilates. Acho uma atitude tão bonita dela, né?
Sim. É, aqui tem uma grande parceira minha, que é a Cheirosa, a Cléo, que eu tô com ela, que mais elaborei, até já perdi as contas de quantos projetos já fizemos juntas. É, ela sempre traz... Ela no último tinha uma trans, né? Uma moça trans, que é capoeirista de São Paulo também. Não sei se é a mesma ou não, mas ela trouxe para uma mesma, a Lupita. Foi muito interessante escutar a Lupita falar assim, né? Porque tem toda a questão de ser trans mulher, capoeirista, cultura afro. Então, é bem isso, assim, é muita
camadas
coisa.
E camadas
são camadas
aí.
E camadas e camadas.
É. Camadas e camadas.
Tem que ser discutido, falado, escutado. A Cléo sempre coloca a questão do racismo estrutural. O que, que é esse tal racismo estrutural? Isso a gente podia ficar falando, assim, daí tem que chamar ela também. Até sugiro, se um dia vocês quiserem, a gente pode marcar aí para trazê-la e trazer o pessoal. Quando mudar a hashtag 2 aí, entrar para questões, outras questões. É, se quiserem, é muito legal.
Acho muito importante, pertinente esse assunto. Porque estamos em tempos em que ainda a gente observa pessoas racistas e preconceituosas, né? E vê com facilidade isso. Então, antes a gente estava falando sobre o machismo, sobre os homens que estão interessados em deixar esse machismo estrutural para que a gente possa, né, viver numa sociedade mais justa, né, mais igual. Mas mesmo assim, ainda a gente vê, então é do nosso dever a gente colocar isso em pauta, conversar com as pessoas, elucidar isso com as pessoas, para que esse racismo e esse preconceito estrutural acabe, né?
Sim. Chegue à consciência, né? E às vezes a gente nem percebe o que está fazendo, sabe? E tem que começar a perceber. Já deu hora de falar, nossa, mas eu não percebi que isso foi machismo. Mas eu não percebi que isso... Então chegou a hora da gente começar a perceber. Eu penso assim.
É, porque hoje em dia, se você toma algum tipo de atitude que você acha correto diante dessa educação estruturada que você teve, às vezes você pode se dar muito mal, assim, né?
Sim.
É o que eu tenho percebido em alguns casos, assim. Às vezes a pessoa, ela tem aquele preconceito, mas nem ela ainda reconhece como preconceito. Talvez só vai reconhecer isso a partir do momento que ela for questionada, já no momento em que ela está fazendo.
Por isso que essas discussões têm que virem, esse lugar de fala dessas pessoas, que não é um lugar de fala nem meu, acredito que é muito mais dessas mulheres do que meu, né? Eu tô ali só para dar esse suporte de produção, né? Porque é arte, sim, é uma arte belíssima, gente. Que arte bonita. Até para o segundo semestre aí vai ter algumas novidades que eu ainda não posso contar, mas vai ter novidades envolvidas aí com teatro também e cultura afro.
Que legal, até porque eu tô bem curioso de ver você no palco de novo, hein, Maíra?
Eu também, tô morrendo de saudades.
É, eu também, tô morrendo de saudade de pisar num palco também, logo,
nossa,
logo. Vou estar pisando aí, matando minha saudade.
Poxa lá, bora, vamos. Né?
Então, tá bom.
Posso puxar a conversa um pouco pra mim aqui agora?
Agora pode. Ah,
agora dá pra ouvir
agora
bem.
Agora a gente puxar. Tá escutando esse vozeirão aí.
Vai lá com o Lúcio.
Obrigado, obrigado. Eu tenho que conseguir mudar a câmera aqui, ó. Tem um raio de sol aqui, ó.
Que joia.
Peraí. Eu acho que eu tô com o braço errado. Deixa eu tentar espelhar a câmera aqui, deixa eu ver.
Isso, foi, olha agora aí, foi.
Agora sim, ó, o sol vem assim, ó.
Tá bonito.
Legal, né?
Vocês estão entendendo. Tá um faixa de luz. Uhum.
Não, é interessante a conversa de falar pra você do caso que eu contei ali da Cheirosa pro Guto, porque... Legal, legal. Valeu aí pelo gravizão da voz, né? Ah, eu queria saber com o compadre que frequência que é. Mas é isso, a história é o seguinte, eu passei o negócio pro Guto da Cheirosa porque eu achei um movimento bem interessante quando eu tive a oportunidade de fazer aquela,
sim,
live
você
com vocês.
Sim, você esteve lá, verdade, você fez a parte técnica.
Isso, né, teve ali uns erros, né, os poréns que a gente acaba sofrendo, mas eu venho de uma questão espiritual e aprendizado de rua que sempre me levou pra capoeira. E isso foi muito importante para mim quanto formação, como ver a questão do resgate social, não para mim, mas não só comigo, mas como as pessoas que estavam inseridas naquele contexto, pessoas consideradas marginais, pessoas periféricas. Uhum. Então quando eu vi esse, só que isso foi o meu lado espiritual que levou para isso, né? A minha busca espiritual. Uhum. Que me levou a entender ali a capoeira, todo aquele rolê. E quando eu fui entender ali o trabalho de técnica fazendo com vocês e a Cheirosa, eu vi aquilo que me fez um dia pensar em fazer uma faculdade de pedagogia pelo resgate social, por você conseguir acessar pessoas que estão à margem. Uhum. Para dar oportunidade mesmo, conhecimento, não só a questão do que a capoeira traz como história, da questão dos negros, da cultura afro, mas também como questão de inserção social, sabe?
E eles têm, muito isso. Eles se abraçam e se colocam e viram uma grande família. É bem massa.
Legal. Eu acho muito massa isso, porque é isso que move o mundo, sabe?
Trabalho...
as pessoas que são o alicerce.
E esse trabalho me fez estar em contato, tipo, por exemplo, eu fiz a produção do documentário do Mestre Sergipe, que foi o primeiro mestre a trazer a capoeira aqui para o estado. Então, assim, me fez chegar a beber em fontes, assim, sabe? Então, a gente fez esse documentário que foi pro IFAM, que foi lá pro Patrimônio Cultural.
Teve o lançamento
na Cinemateca. E eu fiz a produção de tudo isso. E nesse lançamento, tinha todos os capoeiristas do estado, assim. Veio gente de outras cidades, porque ele realmente é um grande nome. E isso que você falou é verdade, Lúcio. O trabalho social da capoeira é muito legal.
Sim.
É muito legal, é incrível. E daí envolve, sim, religião, envolve esporte, envolve arte, envolve o social. É algo muito... A gente tinha que pegar de exemplo. Eles sempre falam que querem aprender mais sobre produção, e eu falo para eles que eu quero aprender mais sobre esse todo deles aí, que é muito grandioso.
Eu ainda estou assimilando, né, agora com esse processo novo, qual que será a pauta do próximo mês. E provavelmente eu vá para questões de trabalhos solos para trazer alguns artistas, como diferente desse mês que foram só 3 semanas, na primeira semana a gente não teve, e daí a gente decidiu fazer o roteiro do Casados na Arte, ou Pela Arte, né, que é o que trouxe a Luana Godin e o Luiz de Castel semana passada, e o que está trazendo vocês essa semana, por serem pessoas que... ou casaram pela arte ou na arte, né? Tipo, nas
ou as duas
questões.
Coisas.
Então, exatamente. E agora envolve cachorro, passarinho, né? Caruê e tudo mais. E fico muito feliz por vocês estarem aqui, por ter dado tudo certo, da gente conseguir fazer esse movimento hoje. É, falar da Cheirosa foi interessante para mim, deu até trazer para o Guto isso, que era uma coisa que ele não tinha conhecimento. E também dos milhares de projetos que você está fazendo, é, sendo tão bem reconhecida aí na Fundação Cultural, entrando pela porta da frente e tendo um lugar ao sol, né?
Sim, sim, é. Esse trabalho de elaboração, gestão e coordenação de projetos, ele é um trabalho muito suado. Ele é bem burocrático, mas ele também exige uma certa sensibilidade, porque quando você vai fazer o projeto para alguém, você tem que imaginar essa arte desse outro alguém e trazer para essa burocracia, trazer para o papel.
Intermediar, né?
Intermediar o que o artista tem na cabeça e trazer para o que é um formato de projeto cultural. E eu estou fazendo isso já há alguns bons anos, e agora, nesses últimos 5, estou mais de cabeça nisso, e tem sido uma crescente mesmo. Assim. São muitos projetos, com mais, sei lá, já perdi as contas de quantos projetos, mas vou fazer ainda essas contas direito, mas são bastante.
Legal. Eu entendo que a diversidade, ela traz a gente para evoluir, né?
Traz, enquanto profissional, enquanto pessoa.
É uma evolução para nós como artista mesmo, a renovação.
Sim. Sim, é bem isso, de verdade. Obrigado por lembrar desse lugar tão importante aí, que são esses projetos com esse pessoal que eu amo muito e respeito.
É, não, aquilo de todos os projetos que eu já vi você fazer, para mim, indifere da relevância de todos. Ele é o principal, assim.
É, pra mim
porque
tem sido nada.
O que me move.
Cléo até falou que já tá escutando aí.
É o trabalho social, sempre foi.
É, Cléo falou que já tá escutando, então Cheiro, se tiver aí, é isso. Um salve, axé e muito projeto pra gente juntas.
Certeza, que massa. É, a gente passou por cima do intervalo anterior aí, a conversa foi boa. E daqui 5 minutos vai vir o próximo. Eu queria mandar um abraço, né, pra Cheirosa, pra toda a equipe dela, você em específico, que faz uma administração legal com ela ali também, na questão dos projetos. Mas eu queria direcionar uma pergunta pro compadre agora, que o que levou ele a direcionar esse disco, a montar esse disco, O Sentido Animal? Eu tive o prazer de trabalhar na parte técnica um dia antes do meu filho nascer, foi
memorável.
Muito interessante esse momento da minha vida, que estava muito conturbado.
Foi marcante aí também.
É, não, exatamente. A Michelle estava em trabalho de parto no momento do show.
Sim.
E de todas as perguntas que eu queria ter feito para você, compadre, e eu nunca tinha te feito, eu queria saber o que te motivou a escrever esse disco Sentido Animal. É, colocar numa ordem e colocar esse produto, né? Você fez o crowdfund, né? Não sei se assim que fala a palavra.
Found. Isso é o
financiamento coletivo, né?
É isso?
Sim.
Ah, assim, financiamento coletivo, né? Vamos aportuguesar o negócio.
Isso, como eu vou falar como eu descrevi quando eu fiz o crowdfund, né? Eu encarei isso como um desafio. Um desafio, eu falei, eu preciso me desafiar, porque se eu não me desafiar, eu vou ficar aqui na minha casa imaginando coisas que deveria ter feito e não fiz, né? É como marcar uma viagem. Marcar uma viagem, pô, daí você tem que reservar isso, né? Para aquele dia você tá viajando. Mas enfim, eu resolvi fazer esse desafio porque eu tava assim muito deprê, tava super deprê. Eu falei, cara, ou eu vou para fazer terapia ou eu gravo meu CD, cara. Porque eu acho que é isso que tá faltando na minha vida.
Tirar da gaveta.
Eu acho que tá faltando isso na minha. Falta eu colocar essas ideias aí para fora. Falta eu me buscar algo mais sólido como artista, né? Profissionalmente algo mais sólido, né? Você quer viver disso? Pô, então faça o que tem que ser feito para você viver disso. Né, quer trabalhar, a profissão do artista é essa, produzir, né, esse é o trabalho dele, e eu achei que, cara, está na hora de produzir já deveria ter, eu sempre acho que eu estou sempre atrasado, mas não, as coisas vão tempo ao tempo, né, sempre achava, eu já devia ter feito isso, devia ter feito isso, mas enfim. E falei, eu já tinha algumas músicas guardadas, eu falei, cara, eu vou acho que vou produzir, né? Tá na hora, vou produzir. Como eu vou produzir? Como eu vou divulgar, né? Porque tem o mercado, tem regras aí, né? Tem algumas regras. Não adianta só você chegar com a música está pronta, vou pôr na gaveta. Não, depois que está pronto, que eu vou divulgar, não. Eu resolvi já divulgar na própria produção. A própria gravação já é a divulgação. Ou seja, desde levantar o dinheiro para fazer essa produção, para mim já era a divulgação. Né? Então eu mobilizei aí quase 10 mil reais em fundos, né? Em colaborações, e foi a partir daí que eu consegui o aporte financeiro necessário para as gravações, para o videoclipe, para o lançamento, para pagar os músicos, para pagar o show, para pagar assessoria de imprensa, né? Toda essa questão que envolve vamos dizer assim, de certa forma, inserção do artista dentro do mercado. Né? Um nome bem técnico, né? Para se apresentar, né? Diante da sociedade que conversamos agora há pouco. Mas é para mim, não sei se essa pergunta, para mim, é algo que realmente me desafiou como artista. Né? Quando você grava um disco, você quer dar sempre o seu melhor, você quer ir mudando, tem que tomar muitas decisões, né? Pequenas decisões. Eu resolvi a arcar também com as funções de produtor e arranjador, fui eu mesmo que fiz as escolhas das instrumentações, eu mesmo que escrevi os arranjos dos metais. Então eu falei assim, cara, eu tenho que ter isso como minha experiência também, né? Um disco serve para isso, para te dar experiência, para te fazer artista, né? Para você ter que tocar, né? Para te treinar como artista. Então eu acho que isso me ajudou bastante, cara. O resultado é esse. Para mim é esse. Independente se fez sucesso ou não, aí nas rádios e nos players, né?
Entendi, compadre.
E para mim não, o meu sucesso foi esse. De me superar. Em breve aí teremos mais um trabalho, os mesmos moldes. Porém, dessa vez eu resolvi dividir um pouquinho essas funções, né? Essas funções de produção, de arranjos e tal.
Mas vão sair mais algumas gravações.
Vão sair mais algumas.
Deu uma cortada no seu áudio, compadre.
Certo. Mas enfim, eu vou voltar dessa parte aqui.
Um intervalo agora, compadre. Daqui 2 minutos a gente volta e voltamos para o último bloco.
Perfeito. Tá ótimo. Aí eu falo um pouco mais aí sobre as novas produções.
Deu um delay aí também. Isso, volta dessa parte.
Tá bom.
Vamos pro intervalo. Já voltamos. Voltamos nesse ponto, amigo.